Miguel, satisfação grande recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia, amigos da CBN e amigos de casa também. A satisfação é toda minha de poder estar aqui, nesse microfone, a vez primeira, e perto dos microfones mais uma vez, né? Profissionalmente fala jornalista e tal, a gente faz isso, tem essa característica, mas me considero profissionalmente, registro no Ministério do Trabalho, atividades que começamos lá no longínquo 1978, como auxiliar técnico, é do rádio. Então, radialista, entrevistador, apresentador e tal, e o rádio que me trouxe através da Colmeia, a Cascavel, há 30 anos atrás. E você estava por lá naquela época
e
também.
E rádio e televisão também.
Depois, logo depois, né, graças aí ao saudoso Marcos Mion, que tinha a televisão Sote, lá na Champaiá, lembra da Sote?
Lembro.
Depois ela virou Stop, com o Hélio Laurindo, né? E tive por ali, ombreando com os dois. E uma passagem também, que bondade do Jorge Guirado, que eu tenho, é grande, mas o coração é maior ainda. Nos chamou e tivemos uma passagem também lá pelo Canal 21 na época, alguma pontinha na KTV, e depois disso trabalhamos já há 30 anos aí e atuamos em várias frentes, às vezes levantando 5 da manhã no primeiro compromisso e voltando para casa meia-noite, depois de passar em rádio, jornal, televisão, tudo num dia só. O que se faz para poder sobreviver, viu, Zé Roberto?
Você já trabalhava com comunicação
sempre,
no Rio Grande do Sul?
Em Cachoeira do Sul, e aos 31 anos resolvi que devia sair de lá, questão particular, pessoal, até profissional também, e aí fui parar em Concórdia, Santa Catarina, onde atuei lá em emissoras da Sadia, rádio, AM, FM, jornal também, até que passou por lá a Delise Almeida, esposa do falecido Almeida, que foi presidente do antigo Banestado e tal, e ela tinha um jornal. Me convidou e acabei ficando um tempo lá também, trabalhando, e aí o Flávio José Jardim de Vargas, lembra desse nome?
Lembro.
Saudoso Flávio Jardim, meu conterrâneo.
Faleceu
começamos,
há 18 anos.
Começamos juntos na Rádio Cachoeira, e ele veio para o Paraná, veio para Cascavel primeiro e depois nunca mais voltou. E ele disse: olha, você está em Pato Branco, venha nos visitar aqui. Ele, a sua esposa Sônia, os filhos e tal. E aí vim, e aí ele nos levou até a Colmeia, e lá estava o Ivan Zuc, na época, tinha o Gilson Pessoa, tinha a Beth Leal, tinha o seu Suir Veronese, Fernando Fontana estava por lá, Pazinho e Companhia Limitada. E aí o Ivan fez um teste rapidinho lá e disse: olha, tem uma vaga aí, é sua, se você quiser. E aí eu só me transferi de Pato Branco para cá e aqui estou até hoje.
Ficou um bom tempo na Colmeia.
E depois nas outras emissoras, e ao mesmo tempo trabalhando em várias frentes aí também, que é uma coisa interessante, né? Que hoje é muito comum, em função de uma série de circunstâncias. O profissional da área da comunicação, pela experiência adquirida no rádio, ele tem facilidade depois para se expressar, até para fazer frente numa televisão, que é um negócio que eu não gosto de me ver em imagem, fotografia e tal, e para escrever também. E como eu enveredei para a seara política, setorista esportivo é uma coisa, setorista policial é outra coisa, setorista de esporte, outra coisa, né? E tem também o setorista político, e é onde acabei me achando
mais.
E estou já quase 35 anos fazendo isso.
E foi secretário de comunicação, diretor de comunicação da prefeitura, secretário de comunicação, assessor da Câmara.
Sim, num período em que trabalhei com o Mano Presner e o João Varisco no extinto jornal Cidade, logo que eu estava aqui, acabei sendo convidado pelo ex-prefeito Salazar Barreiros e fui diretor de comunicação já naquela época, né, do secretário Márcio. Então, hoje ele está em Toledo. O Márcio sucedeu a Iloni, que também está aí no
Iloni
nosso
Rodrigues.
Meio, Iloni Rodrigues, certamente te ouvindo aqui. E aí, nesse meio tempo, atuei, então, a convite do prefeito Salazar, foi a primeira experiência. E depois tivemos uma atuação também na Câmara Municipal, convidado pelo então presidente Hugo Bueno, no setor de comunicação. E na sequência, com esse prefeito Edgar Bueno, fomos para a comunicação da prefeitura e lá ficamos durante 8 anos.
Tá vendo que é bem tratado aqui, né, Miguel Dias?
É, um abraço.
Já chegou aqui.
É. Não, mas também você...
A nossa querida Franciele Tien.
É, eu disse hoje que ela é linda, é bonita desde sempre, né?
Desde sempre. Aí você falou isso, aí já chegaram aqui
bolo. Não, e é sincero, viu,
Franciele? E você tá podendo se alimentar
dessa forma? De doce, não. Doce, não.
É,
então vai ficar para você.
A parte que é de doce fica para mim.
De doce, não. E massas e tal também não, por causa do diabetes.
E tá sob controle, tá tudo dominado.
É, o diabetes é uma doença que a gente contrai e tal, sem, às vezes, no meu caso, nem sabia, e hoje, para manter ali a coisa no controle, tem que se controlar também. E essas questões de guloseimas, refrigerantes, bebida, carne gorda e tal, há muito que já me afastei.
Cafezinho, então, Franciele, sem açúcar.
Sem açúcar, já me habituei.
Miguel Dias.
É, muito doce depois a gente repuna, sabe? Porque o doce é uma coisa interessante, faz parte da cultura. Muita gente gosta de comer dentro da tigela do açúcar, né? É, mas não sabe o mal que faz. E se ficar sem, é a mesma coisa que fumar. Eu fumei 18 anos e aí... Uma noite decidi que não ia mais fumar e já vão há 40 anos que nunca mais cheguei perto do cigarro. Nunca mais. E às vezes eu escuto aqui na CBN, na Colmeia ali, nos debates assim, as pessoas dizendo, mas é difícil deixar de fumar. Não dá, não vou conseguir. Eu deixei de fumar 6 meses, 1 ano e voltei. Eu fico indignado com isso, né? Porque é perfeitamente possível, Zé Roberto, você deixar de fumar numa boa... Sem virar ranzinza, sem virar mesa, sem ficar dando chute dentro de casa e parando de cheirar mal, a tabaco, né? E incomodar os outros com a fumaça.
Estamos conversando com o jornalista Miguel Dias, jornalista, radialista, com passagem também na TV e atualmente editor do jornal.
Editor do jornal, não, eu sou colunista lá.
Ah, colunista.
Eu sou mas colunista.
Você é proprietário do jornal
não,
também,
não, não é? Não. Tem um esclarecimento importante. E aqui um abraço para o Jadir Zimmermann, jornalista.
Não é sócio do jornal?
Não. Eu sou da mão de obra. Eu sou do terceiro time, lá de baixo. Para ajudar a fazer com uma equipe. Que o jornal, o portal tem já 4 anos, estamos caminhando para o quarto aniversário.
Preto no Branco tem 4 anos.
Vai fazer agora em janeiro que vem 4 anos.
Aí tem o jornal, tem o portal
jornal,
e o podcast.
O portal e agora tem o podcast. Também estamos fazendo lá toda a semana, às vezes terça,
e você sexta. Apresenta.
Eu faço política, o de político. Tem outro lá que a Juliette faz, tem outro lá que o nosso Romanquivo do esporte faz. Temos também participação, que nem você aqui, que convida o pessoal da área do direito para nos ensinar sobre temas. Então, tá assim. Mas o diretor-geral da parte de conteúdo, que chama, que inclui editorial, linha editorial e tal, é o Jadir Zimmermann. E tem a Tiziane Merla, que faz todo um acompanhamento ali, no geral, um fechamento de jornal, matérias e tal. E na questão da coluna política, eu faço. Assino a coluna já.
Você fica com a editoria política.
Editoria política.
Então não é política. Sócio.
Não. O jornal é propriedade do Jadir e do Leozinho Rigon. Que não é o Leozão.
O pessoal faz Léo Rigon confusão. Que foi secretário municipal.
O Leuclides. Leuclides Rigon foi diretor da SESC. E tem hoje o comércio aí. O Léo Rigon é o irmão dele, que é o nosso colega diretor comercial do jornal, também está nos ouvindo. Um abraço para a turma lá.
Entendido, então.
Hoje é sexta, estamos nas bancas já, o jornal. Não vem jornal para cá, né? Eu não vi aqui.
Não chegou hoje.
Viu, Leozinho?
Mas tem chegado.
Tem vindo? É, eu acho que o Leozinho manda para todo mundo. Estamos lá.
Olha, várias mensagens chegando aqui. Depois nós vamos ler algumas mensagens também. E você... As mensagens são livres e o nosso entrevistado responde por conta.
Risco. É aquela velha máxima. Eu aprendi com o Brizola, entrevistando o Brizola lá na fazenda dele em Quaraí, São Borja. Ele reunia a imprensa do Rio Grande do Sul para dar entrevistas políticas, né? E dizia assim, meninos, ele sentava numa cadeira grande, de balanço, de vime que ele tinha um pelego grande em cima, e nós ficávamos ali, a imprensa da capital, do interior, sentados. Ele dizia para sentar, ficar ali, se acomodasse, e ele falava, pergunte o que quiser, e eu respondo o que quiser.
Mais assim ou menos por aí, né? De forma muito democrática, aberta, eu acho que tem que ser
funciona,
assim.
Claro.
Né? O Marcos, muito obrigado nos acompanhando, tá ligado também aqui o José Sidney, também nos acompanhando. Folador, conhece Folador ou não?
É o Severino, eu conheço vários furadores. O mais chegado é o Severino, né?
Deve ser o Severino.
Uma grande pessoa, figura, um amigo aí, e sempre acompanhando aqui o seu programa. Inclusive, de vez em quando ele vem falar aqui, né?
Fala, ele é pecuarista.
Fala bem,
o
Severino.
Foi secretário municipal também.
Secretário, foi vereador. Hoje ele faz uma política mais ligada à pecuária, né? Está virado num potencial pecuarista, um rebanho sempre crescente, mas ele não se afasta da política.
Miguel Dias é fonte de conhecimento. Luciano Catanhuc, conhece?
Esse é o advogado mais simpático da cidade, né? É outro que gosta de falar bastante e que fala bem, domina a área dele. Ontem eu escutava falando aí numa das televisões, acho que foi lá na Tarobá pela manhã, e ele analisava e falava sobre a questão das mulheres agredidas e como elas devem devolver a agressão, não no soco, não no cacete. Devem ir procurar a autoridade, fazer um BO, fazer um registro e enquadrar esses aí que costumam enveredar para a área de ser machão de cozinha.
Olga Bon Giovanni, como o Miguel sabe tudo, por favor, por onde anda o Léo Rigon, que foi secretário, por favor.
Uma querida Olga Bon Giovanni, sempre a conheci lá atrás, quando ela estava militando na TV, a gente tinha chegado aí e tal, e ela, do mesmo jeito que nos tratava na época, acho que é com você assim também, e não é porque hoje ela está aqui todo sábado, a gente acompanha também, sempre foi a mesma. Sempre a mesma pessoa, muito embora a fama tenha chegado, se exponenciou, né? Cresceu na imprensa nacional e tal, mas a Olga sempre é uma pessoa que, a gente precisando dela, ela está à disposição, sempre atende o telefone. O Léo Rigon está na área empresarial nesse momento, tem a sua Multiflex lá, né? Que já vai um jabazinho de graça, e também a outros empreendimentos, né? O Léo sempre atuou na área da construção e tudo mais, e é um cara irrequieto e inquieto também. E tem que se cuidar por causa da saúde dele, que não anda muito boa.
Miguel, preciso te perguntar sobre política, não poderia deixar escapar essa oportunidade, e se for ler as mensagens aqui, todas não, elas, me não, perdoe os ouvintes, nós vamos até o final da tarde. Eu acho que você está muito prestigiado.
E quero, Miguel, agradecer de coração.
Não é nem tanta audiência da CBN, não tem tanta audiência assim.
Viu?
Eu acho
claro
que é o teu prestígio.
Viu? Claro que tem, e a gente vê isso e sabe, ou escutando, ouvindo, e até vendo aqui, porque agora rádio... Nosso tempo não tinha esse negócio aí de ver, né?
Estamos aqui, ó, no YouTube, então, no Facebook,
tudo aí.
Ó a telinha lá.
Então é o seguinte, é importante o feedback, interagir, porque a CBN veio aqui há 5 anos, eu acompanhei, nós estávamos aí e tal, e o crescente foi uma sequência, nunca parou. E cumprimentos a você também, Zé, que está aqui desde aquela época até agora, hein?
Estamos aí. Tem uma mensagem, grande abraço ao Miguel, sempre que possível acompanho o programa aqui da CBN. Um bom conteúdo, Jadir do Preto no Branco.
Então tá lá o Jadir. O Jadir
nós falamos agora.
É rato de jornalismo. Então, na minha época, eu acho que o Jadir ainda é um pouco mais jovem. Na minha época, nós tínhamos que fazer aquela famosa escuta do repórter Esso, da Guaíba, da Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul e tal. E depois gravar os noticiários e degravar na maquininha Olivetti para fazer as noticiazinhas que eram lidas lá na hora dos noticiários. Então, a gente é daquela época lá também, e chamado Rato de Redação. Um abraço pro Jadir.
Fernando também nos acompanhando, Nilson, muito obrigado. Mas vamos falar um pouquinho sobre o pleito, sobre as eleições. Nós temos o podcast, as pessoas que gostariam de acompanhar o podcast, tem gente que gostaria aqui de ter mais informações, acesso. Depois no final a gente passa.
Eu tenho ali fácil, eu deixo para você, sei
você
lá.
Dispara os links aí também.
Então,
o podcast é simples, é fácil para acessar.
Exato, né? O Preto no Branco tem os seus canais, YouTube, Facebook e tudo mais, né? E aí quando a gente faz a produção, e não só o nosso lá, que chama-se Batendo o Guizo, é o nome. Tem outro do esporte, como já falei, a gente coloca para frente. E eu, particularmente, tenho uma lista grande de contatos da área política e empresarial e tal, também esparramos isso tudo por aí. E interessante é que as matérias que você faz aqui, as que nós fizemos no podcast e, do modo geral, na imprensa, que interessam a segmentos, né? Porque a gente não tem assim ilusão de que tudo que você faz e diz, todo mundo está ouvindo e é só você que está na tela, né? Ou nos ares, nas ondas artesianas aí. Mas tem segmentos. Então o pessoal vai passando para frente. E aí é importante. Então, a nossa questão lá é uma página que trata dos assuntos políticos do momento. A eleição, como você coloca, na verdade já começou, bem antecipadamente, né? Período pré, que chama-se agora.
E está muito mais antecipado agora do que qualquer
outro período. Nunca foi assim.
Isso é certo.
Não, eu estou há 30 anos aqui em Cascavel, nunca foi assim. E antes disso, em qualquer outro lugar, era tudo uma questão assim de cronograma. Os políticos diziam, bah, vamos trabalhar para fazer uma campanha de 30 dias, 2 meses, 3, 6 meses e tal. Agora não. Agora começou, viu? Quase 2 anos antes da eleição, terminou a última que teve aí, estadual, e já começou a municipal. E está fervendo aí, viu? Está fervendo e vai ferver mais ainda. E aqui eu quero, até associando uma coisa a outra, e pelo que já falei, o Renato Silva, que é um pré-candidato hoje, é o vice-prefeito da cidade, foi meu primeiro patrão.
Depois nós vamos falar quem são os outros pré-candidatos. A primeira emissora foi a Colmeia, justamente.
O Renato Silva estava lá todo dia. Foi quando nós o acompanhamos também, inclusive votei nele, na eleição de deputado. Antes ele já tinha sido vereador e tal, né? Presidente da Câmara. Até teve na prefeitura lá em tempos idos e tal. Então o Renato já conhece onde está se metendo. Isso é muito bom. Isso credencia, vale pontos para qualquer um que queira disputar e comandar uma prefeitura gigante, uma trituradora como essa nossa aqui. Então o Renato já leva esta vantagem assim como outros também que estão aí pretendendo e que têm conhecimento da questão pública. Um é deputado, o outro vereador, o outro já foi prefeito e por aí vai. E o Renato, então, ele hoje está aí numa condição que é muito interessante para quem analisa, avalia, acompanha o cenário político. Na minha opinião, tem pela frente uma estrada que pode ser promissora, né? Mas não depende só dele. Depende de ter grupo, de ter apoiamentos e, lógico, antes de mais nada, de combinar com o povo. Porque o candidato que vai disputar e ganhar a eleição, ele vai assumir e vai ter a chave da cidade e a caneta cheia, que vai administrar durante 4 anos. O orçamento do ano que vem já vai ser 2 bilhões e 100 milhões. O de 2025, que o futuro prefeito vai administrar, vai ser 2 bilhões e o quê, na sua opinião? 300 milhões?
Mais 400? Ou menos, né? Dentro da correção e
então,
dos ajustes.
Então, quem vai comandar esse orçamento é a caneta que assinará o nome do prefeito que vai ganhar a eleição. Não é do ex-prefeito, não é do ex-secretário, e é o que vai ganhar a eleição. Então, ele tem que ter grupo, ele tem que ter conhecimento. O Renato está lá dentro da prefeitura, tá se aperfeiçoando. E tem que ter, antes de mais nada, a densidade eleitoral, que não é nada mais, nada menos do que, tipo, sair à rua, caminhando, e alguém gritar do outro lado da rua, ô Renato, tudo bem? Vamos ganhar a eleição e tal? Então, densidade, conhecimento pelo trabalho que tem, que faz na comunidade. E o Renato tem que se diz um portfólio aí, né, de serviços prestados em Cascavel, desde que aqui chegou, em tempos idos. E nunca saiu daqui, né?
O WhatsApp não para aqui, as mensagens não param de chegar. Daqui a pouco eu coloco. Tem repórter bem daqui a pouquinho. Bom, em relação à gestão municipal, prefeito Paranhos, o vice Renato Silva, muitos falam, é uma das melhores gestões de todos os tempos.
Eu ouvia isso muito quando o Salazar era prefeito, na época já se dizia. Depois veio o Edgar, o Lises Tomé, acompanhei também, aí o Paranhos agora já na segunda gestão. Então, em relação a isso, do cidadão ter sido o melhor de todos os tempos e de ter feito o que nunca ninguém fez e tal, ou então assim, na questão política, ter descoberto a roda, faz parte também. E nenhum, nem o Paranhos, nem o próximo, seja o Renato, seja o Gugu, o Pacheco, o Alessio, o Edgar, ou não sei lá do PT, se é o Paulo Porto, ou o Lemos, ou quem quer que for, todos os que chegarem vão fazer a mesma coisa. Mas nós temos que ver os resultados, nós temos que analisar na prática os dados e os números. E os dados e os números dessa administração da era Paranhos são muito significativos, são importantes, sim.
Estamos conversando com o jornalista Miguel Dias. Nós vamos dar um tempinho, nós vamos agora, Miguel, se você me permite, aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Depois a gente retorna aqui para dar sequência à nossa conversa.
Rede CBN, top de 5 segundos.